Fala pessoal, tá começando Semana Tricolor. Muito obrigado pela sua audiência, seja bem-vindo. Você que está aí no YouTube, no canal Semana Tricolor, deixe o seu like, ative o sininho e, claro, inscreva-se. Na última semana, batemos aí, ultrapassamos os 10 mil inscritos. Agora vamos para 20, 30, quem sabe com a sua ajuda muito mais alto, tá bom? Semana Tricolor começando com o nosso apoio também da SãoPauloMania.com.br, a loja oficial do Tricolor na internet. Que é São Paulino, compra produtos na SãoPauloMania.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar muito do jogo do sábado e vamos falar mais ainda do balanço financeiro do São Paulo. Sim, sim, sim. Hoje, para debater tudo isso, além, claro, do nosso parceiro Ricardo Senna, que já está aqui, também Renata Saporito e o especialista em marketing esportivo Amir Somoge. Boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos aqui ao Semana Tricolor. A Renata já é meio que sócia.
Ah, a Renata já é de casa. Aqui com vocês, né? Mais uma vez. Parabéns pelo espaço novo, né?
É verdade. Muito, muito obrigado.
Bom, falar do São Paulo já foi mais fácil, mas a gente está aqui para isso. E continuaremos, né? Firmes e fortes.
Firmes e fortes. Para torcer pro São Paulo tem que ser firme e tem que ser muito forte. E o Amir tá aqui com a gente. É, vai dizer se o balanço financeiro do São Paulo é firme e forte. Tem um spoiler, Amir?
Vamos lá, um balanço muito bom. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Vim aqui da outra vez, né, no outro estúdio para falar do valuation. Saí meio triste, né, porque o pessoal estava meio desanimado. Hoje não, hoje o balanço é bom, os números são positivos, eu ia poder falar um pouco sobre isso. E o São Paulo é uma luta aí para ser campeão, né, porque os números estão crescendo sem títulos, né? Então, acho que isso também é um ponto positivo que a gente pode destacar aí no papo de hoje.
Olha aí, prenúncio de bons números aí, hein? Segundo o Amir, análise dele, especialista em marketing esportivo, uma análise que ele fez aí profunda do balanço de São Paulo, parece que tem coisa boa, mas vamos perguntar demais. Você também tem que perguntar. Você que está no nosso chat, mande sua pergunta, tá bom? Mande já a sua pergunta aí no chat no Semana Tricolor, ok? Deixa aí a sua perguntinha, já no desenvolver aqui do programa a gente vai trazer as principais questões aqui para nosso programa com a Renata, com o Senna e também com o Amir. Muito obrigado para você que está chegando agora também. Renata, você assistiu sábado?
Assisti sábado.
Resistiu 90 minutos mais acréscimos?
Ah, a gente resiste, né? Já foi muito pior. No final das coisas... Eu não estive aqui depois que o Dorival assumiu, mas eu acho que...
Mudou muito, viu?
Aos pouquinhos. É, acho que é um passo de formiguinha, mas mudou, melhorou. Eu acho que a gente já consegue ver mais um padrão de jogo, que era uma coisa que eu cobrava tanto, né? É, lateral esquerdo no lateral esquerda, lateral direito no lateral direita. Três zagueiros, eu acho que ele... Não sei se ele vai mudar isso a cada jogo, três, dois zagueiros. Mas eu sempre quis dois volantes no meio de campo. Eu acho que um time tecnicamente... não tão equilibrado, precisa de uma defesa constante, de uma defesa mais forte, e eu sou a favor disso, né? De você deixar o meio de campo mais compacto, inclusive até optando pelo Rafinha como um terceiro zagueiro, eu acho que ele tem a opção de subir mais, tendo um respaldo ali do meio de campo, enfim, eu gosto, mas eu brigo muito pelo Gabriel Neves como titular absoluto.
E você, Senna, também briga pelo Gabi?
Não, mas eu acho que ele tá merecendo.
Na
né?
camisa dele tá Gabi.
Ele quer ser chamado como Gabi.
É,
né?
Gabi, na escalação é Gabi.
Não é o Gabigol, mas é o Gabi protetor da zaga do São Paulo, né?
Bom passe.
Bom passe, protegendo bem a defesa, entrando bem nos últimos jogos, né? Acho que vem pedindo passagem para ser titular. Para mim, teria que ser ele. E aí aquela eterna busca pelo segundo volante.
Eu acho que dá para eles até intercalarem aí a volância, não sei. Eu gosto muito do Luan, acho que os dois chutam bem, tocam bem, protegem bem, marcam bem. Por que os dois não podem jogar juntos? Eu tentaria.
Ô, Amir, pegando um pouquinho do que eles dois falaram, a respeito, principalmente do que a Renata falou, antes um pouco mais improvisos, agora parece que mais os pingos nos is, assim... realmente isso é fato, né? Pelo menos o que me parece é que hoje o São Paulo, assim, você sabe, assim, não tem muitas invenções, né? Mas tá jogando mal ainda. Ou estou errado?
Eu acho que assim, uma das questões que eu aprendi no futebol é que o treinador ídolo, que é o caso que o São Paulo acaba sempre recorrendo, ele tem um ponto negativo, que quando o ídolo sai, você não pode tê-lo mais como ídolo. Então eu acho que o São Paulo erra. Porque o Rogério Ceni é o maior ídolo de São Paulo, pelo menos dessa geração mais nova, vai dar, do cara mais jovem. O cara, sei lá, que viu o São Paulo ser campeão na década de 90, talvez tenha outros ídolos. Mas o Rogério Ceni, como treinador, ele acaba se queimando como ídolo. E isso eu acho ruim, porque hoje está o Dorival lá, né? É um ótimo treinador, ok. E esse ídolo sai desgastado. Então eu sempre tenho essa visão de que eu vejo nos Estados Unidos, por exemplo, aqueles ídolos estão lá no hall da fama do time, a camisa pendurada no ginásio, eles vão nos jogos com os ingressos lá na beira do gramado ali, e as pessoas batem foto, e o clube está faturando, ele continua ganhando. O Rogério Ceni escolheu ser treinador, óbvio, não estou discutindo isso, mas não sei se isso é positivo, é que nem o Raí ser treinador. Será que é bom para a imagem do Raí como treinador? Então eu acho que quanto mais a gente tiver essa visão de marketing no marketing e a visão do futebol no futebol, no caso do Rogério Ceni, ele é treinador, ok. Mas o São Paulo não tem tantos ídolos dando sopa, né, para explorar. Então, como é que vai fazer? Então, eu acho que o São Paulo gasta muito, a gente vai poder falar dos números, gasta muito com o futebol e não conquista os títulos. Eu acho que é difícil isso, porque quando o Flamengo não estava conquistando os seus títulos e pagava as suas contas, a torcida estava aguentando, mas ele gastava bem menos do que o São Paulo gasta hoje. Ele gastava muito menos. O São Paulo zeraria sua dívida rapidamente se entrasse naquela estrutura de custos baixos do Flamengo. Naquele tempo, o Flamengo gastava metade do Corinthians, por exemplo. E hoje ele gasta o dobro. Então, o que está acontecendo? O São Paulo tem números bons, mas a falta de títulos também não impulsiona uma Libertadores onde você pode ganhar, de repente, em dólar, Palmeiras e Flamengo. Bons exemplos de 2021 e 2022. O Flamengo vai agora para um Mundial, que você vê como as coisas estão intercaladas. O Flamengo vai para um Mundial e vai mal no Mundial. Mas só a ida do Mundial faz quase R$500 milhões de reais de faturamento de TV para ele. Brasileirão, mais Copa do Brasil, mais, obviamente, a ida para o Mundial. Então, o São Paulo fosse para o Mundial e não ganhasse, já seria o clube que mais faturaria no Brasil. Quer dizer, com as vendas de atletas, a melhora no marketing. Então, o que está faltando para o São Paulo? Esse ajuste no campo. Porque, assim, não há case de marketing que se sustente no futebol sem títulos, né? Times grandes. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir também. Pegar esse dinheiro todo que está entrando e, efetivamente, fazer uma diferença em campo, como o próprio Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro vinha de más administrações e conseguiu conquista de títulos importantes com o mesmo dinheiro que o São Paulo tem, não mais. Eu acho que isso é uma discussão que a gente pode ter hoje aqui também. É,
né? Você vai falar também um pouquinho aí, só para comparativa aí de finanças e tal. O Galo vai para 2 bilhões de dívida, hein?
Meu Deus.
2 bilhões de dívida, né? É bravo. Agora, falando ainda de campo, Renata, você acha, o Marcos Paulo já não está merecendo a titularidade? Me dá a impressão que o Marcos Paulo, ele dá um pouco mais de dinâmica, ele tem uma definição a gol boa, me traz um pouquinho mais de alegria como torcedor quando ele está em campo.
Ah, é um jogador jovem, rápido, está com vontade, né? Depois de tudo que aconteceu, acho que ele quer demonstrar do que ele é capaz e vem demonstrando, porque contra o Curitiba, entrou, fez gol, não foi a primeira vez que isso aconteceu, aliás, aconteceu isso no último jogo com o Rogério, né? E a gente sabe o desfecho disso tudo. Agora, é um jogador que com certeza o Dorival está prestando atenção e deve dar mais oportunidades. Não sei se começando como titular, uma hora isso naturalmente vai acontecer pelo que ele vem fazendo, né? Acho que por merecimento. E o Caleri também deve voltar. Acho que não joga amanhã, né? Mas
não.
Então acho que o Marcos Paulo com certeza deve ser mais utilizado cada vez mais e justo. Acho justo. Sobre o jogo, só para complementar, acho que o primeiro tempo foi muito ruim.
Horrível.
E assim, o São Paulo, acho que uns erros muito infantis. Erro de passe mesmo, parece um time um pouco que acaba se desorganizando quando o jogo está para acabar nos últimos 20, 15 minutos, não consegue manter a posse de bola.
Só acerta passe quando o passe é lateral ou para trás.
Fica um pouco afobado e erra demais e perde bolas, né? Tanto é que o atacante do Curitiba perdeu, acho que mais de um...
3 ou 4?
Dois, sei lá quantos gols, na cara do gol, por erro de saída de bola mesmo, né? Algumas correções, eu acho, que o Dorival deve fazer, mas é isso, é ter mais tranquilidade.
Ô, Senna, ainda a respeito disso, Você assiste o jogo lá, você vê assim, o meio de campo do São Paulo no primeiro tempo, né? Tinha o Nestor como segundo volante, por um lado, o Rato pelo lado direito. O Nestor não estava nem como segundo volante, estava, né, com um meia mais avançado pela esquerda, porque o São Paulo estava com dois volantes, né? O Maia e o Luan. O
Maia foi bem de novo.
Mas o que a gente mais via era posse de bola com o Beraldo, e o Beraldo procurando, e agora, e todo mundo marcado. Como resolver essa situação de criação? Que assim, não pode ficar no pé do zagueiro para resolver o que vai fazer com a bola. Não falta vir um meia para vir buscar, chamar o jogo.
Pois é. É o grande ponto que eu acho que a gente fala há muito tempo aqui, né? Falta essa peça, né, de criação no time do São Paulo, que a gente não acha, não tem quase no mercado. E dentro do que tem no elenco, fica essa eterna busca entre Nestor, Rato, Michel Araújo, uma hora tentaram o Luciano também, não deu certo. E você vê, o São Paulo fica previsível. Porque se você cancela as laterais, que nesse caso elas se cancelam, né? As laterais do São Paulo não existem, né, hoje. E aí você deixa o meio de campo do São Paulo travado.
Dá pra tirar o nome Raí do Ramos lá?
Era melhor chamar de Ramos só, né?
Chama de Ramos.
Melhor. É tipo Léo Pelé, só Léo.
Léo.
Né? Melhor, Ramos.
Ramos.
Vamos chamar, a partir de hoje, Ramos.
Para ele, né, virar Raí e Ramos, falta pouco, hein?
É uma responsa grande, né? Mas você vê, o São Paulo fica muito manjado. Deixa a bola nos pés dos zagueiros, aí a ligação direta para o ataque, chutão, passe errado, porque uma hora ou outra eles vão errar. E nessa, como a Rei falou, o São Paulo armou contra-ataques do várias Curitiba, vezes, que o Aleph Manga, graças a Deus, ou ele é São Paulino, ou ele estava muito
tava
mal.
Tava no bom dia.
Né? É. Tava ali no... foi um misto dele perder gol com o Rafael defender também.
Rafael também, aliás, tem mérito.
Assim, chutou em cima, mas assim, pô, o cara cresceu em cima também, né?
Se fosse outro goleiro, virava o rosto, como a gente
temos
já teve.
Temos um goleiro. Lembra? Temos um goleiro.
Já podemos dizer que temos um goleiro?
Temos um goleiro.
Temos um goleiro?
Acredita.
Parece que estamos no caminho. Calma. Não, mas ele está indo bem.
Lucas Perry, quem sabe um dia, né? Porque tá também, meu Deus, né?
Mas,
não, sim, claro, mas...
Mas eu acho que assim, o Rafael, ele tem... A gente falava que ele não estava sendo exigido, né?
Oh.
Agora ele foi exigido e está indo bem.
Bastante, nos dois, três últimos jogos.
Contra o América, pelo amor de Deus. E ontem, sábado. Mas assim, o São Paulo precisa... O Dorival, né, precisa achar um jeito do São Paulo criar mais.
Mas, gente, tá muito claro para mim que o Nestor virou meia.
É.
Com o Dorival...
Era com o Rogério. Vai o Rogério continuar. Não temos. Então, eu acho que cada vez mais ele tá tendo essa função. Eu tenho essa impressão.
No sábado, ele jogou. O São Paulo jogou no 4-2-3-1. Um era o Luciano. Os três eram Rato, Nestor e Alisson. E atrás deles os dois volantes. Foi um pouco diferente até dos outros jogos. Mas nitidamente nessa formação, o homem de criação do São Paulo era o Nestor.
Ah.
Sim.
Tudo bem, quem joga pela esquerda e pela direita, o Alisson e o Rato, tem que colaborar também. Sim. Né? Mas assim, o Amir, essa trinca de criação do São Paulo não tem um quê de juventude, não, cara? Não tô falando que eles são jovens, não. Tô falando do time. Porque, cara, Rato, Nestor e Alisson, cara, tem uma cara de...
Eu tava comentando com eles que às vezes, né, o jogador de um time menor acaba na soma sendo mais importante que um time grande. Vários clubes aqui emergentes, você pode falar, por exemplo, sei lá, de um Cuiabá, de um próprio Juventude, vai, que não tá mais na primeira divisão, mas que passou. E o Red Bull Bragantino é o maior exemplo de todos. É um time pequeno, de uma cidade pequena, que tem um investimento, mas, de novo, não tem um investimento do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, não tem. Ele estaria aí na quarta, quinta força, disputando com o Santos essa força econômica, né, de gastos. E como é que ele consegue chegar numa vice-campeonato de Sul-Americana e bem numa Libertadores, com muito menos orçamento? Então, eu acho que é um jogador mais comprometido. Eu acho que tem uma pressão interna de êxito, porque pensa que, tipo, São Paulo, se não for campeão, tem uma receita que já está garantida ali pelo tamanho da torcida. E esses times, quando erram, eles erram, né? E eles caem. Então, eu sinto que um pouco do jogador também não é cobrado. Como é cobrado, de repente, num clube menor, onde ele é fundamental para o processo. Tá? O clube grande tem lá, quanto? 30 jogadores no elenco, né? 25 jogadores no elenco. Então, naturalmente, fica mais difícil de você ter essa cobrança, essa exigência. Uma coisa que eu vejo na Europa, jogador que é medalhão, que já está há anos dando raça, e um jogador de 20 e poucos anos que vem agora andando em campo. Isso é normal, não só do São Paulo.
Sim.
Do futebol brasileiro. Então, eu acho que também tem essa questão que eu falo muito de cima para baixo. Quer dizer, se é uma gestão muito eficiente, que exige muito lá na administração, vai exigir também no departamento de futebol. Vai cobrar certos resultados, não só resultado de ser campeão, de jogar melhor, do jogador ter só a sua performance, porque quando eu vejo, por exemplo, eu gosto muito de NBA, você vê o jogador sai, ele não quer sair, porque cada vez que ele sai, ele diminui a estatística dele. Então, o cara quer fazer mais pontos, ele quer pegar mais rebote. Eu acho que falta isso no futebol brasileiro, sabe? Essa preocupação de ser um bom profissional ao ponto de todo jogo jogar bem, né? Porque quando você vai na NBA, ou mesmo num futebol europeu, acho que é mais fácil de comparar, praticamente toda vez o cara joga bem. Tem umas vezes que ele arrebenta e faz 3 gols, mas toda vez o cara está dando garra. Porque o cara está ganhando 10 milhões por ano e o cara tem que dar resultado. Então eu sinto que aqui no Brasil o clube paga, mas a gestão do futebol ela ainda é meio amadorística no sentido não da grana. A grana é profissional, mas esse ambiente meio que não tem tanta cobrança, não é tão exigido, né? Parece um pouco esse ambiente político que a gente vê na televisão, o cara não trabalha tanto, não tem indicadores que exijam do cara certa
performance. Mas nesse ponto, a Lei Pelé não é um conforto muito grande também para o jogador? Assina um contrato de 5 anos, assinei, dane-se. Agora, 5 anos, ganhando um baita salário, se eu não jogar bem, tudo bem.
Eu acho que tem uma questão que a gente não discute muito, que o jogador aqui no Brasil não é tão profissional assim, sabe?
Comprometido.
Pô, se o cara faz um contrato de 5 anos, não é para o cara se dar bem. É para ele poder ter a tranquilidade e acordar de manhã e dar o máximo, né?
É segurança.
Sei lá, qualquer um de nós que pisa num gramado na vida, olha para aquele estádio e fala, meu Deus, como é que pode um estádio gritando o nome do cara, o cara ganhando uma baita grana e o cara não dá tudo de si, né? Então, eu sinto que tem uma questão que quando o cara chega na Europa, não dá mais para ser pouco profissional, porque eu vejo isso quando o Ronaldo Fenômeno fala, eu vi uma entrevista do Marcelo, que está no Fluminense, falando sobre como era a gestão de marketing lá na Europa, no time que ele jogava. É meio que assim, o cara não pode fugir das suas responsabilidades enquanto empresa, né? O cara está dentro de uma estrutura empresarial.
O bom exemplo é o Casemiro, dito por ele próprio. Ele aqui no São Paulo, ele não focava, ele tinha outras distrações, foi para o Real Madrid, emprestado para o Porto, aí ele começou a entender o que era ser profissional na Europa. E hoje ele é o que é.
É, mas foi para o B, né, do Real. Muita diferença.
Exato. Acho que veio para Portugal também, não foi?
Foi para o Porto.
É, foi.
Porto, depois o Real Madrid B.
Agora, assim, tem duas coisas aí que, assim, vão me chamar de cenista aí, vão me xingar para caramba. Mas duas coisas se constatam muito bem nesse ponto aí. O elenco do São Paulo é mediano para baixo, tem muito jogador nota 3, nota 4, que não importa o treinador, vai ser uma dificuldade tremenda armar uma equipe competitiva, porque você tem as lesões, tem tudo isso. E tem um ponto que eu vi hoje o Mano falar no estádio 97 do Luxemburgo. Ele falou, vai ser legal o Luxemburgo, porque ele vai botar os caras na linha e tira os caras da zona de conforto.
É motivacional. Mas, também,
que é motivacional. Né? O Rogério fazia isso do jeito errado, tudo bem. Mas ele fazia. Eu espero que o Dorival faça também.
Eu quero ver motivar o Renato Augusto com reumatismo.
Reumato Augusto.
Porque quando o problema se torna físico, você não consegue fazer o cara... É. Não, o carro 1.0 jamais atingirá 200 km por hora. Eu não sei. O Luxemburgo, tudo bem. Eu acho que ele tem um baita conhecimento, prós e contras. Mas na hora que ele chegar ali e olhar para os caras e falar assim... né? Ele tem 35, esse tem 36, 37.
Maréia turbo álcool, né?
Mas você sabe que eu... nem é o assunto, né? Mas já que você tocou, ele fez um trabalho, um dos últimos trabalhos dele numa equipe grande, que foi no Palmeiras em 2020, né? Alguns jogadores que subiram, foi o dedo dele ali, e acho que ele pode fazer um bom trabalho em relação a isso no Corinthians, porque tem um moleque...
Mas tem gente boa pra subir?
Parece que tem, sim. Dá pra mexer ali.
Eu confio que seja a tradição deles de revelar, né? O último foi o Boquita, talvez, o Lulinha.
Já que vocês estão falando aí, eu tive uma informação que, assim, né? O Dorival ligou na Barra Funda e falou assim: quem que tem aí bom pra subir agora? A voz que veio da Cotia.
De Cotia.
A voz que veio de Cotia falou: Ninguém.
Som de grilo, né?
Ninguém. O que tinha já foi. Ninguém.
Boa. Perfeito.
Boa. Vai. É, então, porque... Porque eu estava lendo hoje que, inclusive, o Dorival, ele no meio do ano, ele pretende que o São Paulo... Eu não lembro, matéria de quem, tá? Perdão aí quem fez a matéria e tem a informação. Mas que o Dorival, que é um meia cadenciador e criador... Aí você vê um treinador não quer, o outro quer. Aí vai lá, o meia cadenciador e criador, né? Deve ser o estilo do Ganso. Ah, deve ser
eu
o
ia
estilo,
falar,
eu traria.
Né? Do boa. Lucas Lima, não dizendo que o Lucas Lima é bom, tô falando do perfil de jogador, né?
Que temos poucos também, né? Pra você ir por aí pra tentar trazer, me fala.
É,
não os sei que se... tem não vão sair, por exemplo.
É, a não ser que tenha algum perdido aí no futebol pois sul-americano. É, deve ter. Né?
Uma coisa interessante que eu acho que vale citar do que vocês estão falando é essa discussão que tem muito clara aqui no Brasil em relação ao futebol europeu, em que o departamento de futebol é do clube. Chega treinador, vai embora treinador. A metodologia, eu pego o caso do Barça que eu conheço bem. Fixa, a metodologia, né? É parte da estrutura do clube. Então vai chegar um Guardiola lá, já conhece a estrutura. Vai chegar um Xavi lá, já conhece a estrutura. É por isso que eles vão. Uhum. É como aquele treinador que já está habituado a essa cultura. Quando chega um cara que foge ao padrão, não dura tanto e a estrutura tem que sobreviver. Então, o São Paulo foi assim. Durante muito tempo, o treinador saía... E a estrutura se mantinha. Mas era um clube que estava num ambiente de vitória todos os anos, era o maior orçamento, fechava no superávit, quer dizer, ele era o maior orçamento, ele era o que mais gastava, ele, como ele ganhava os títulos, estádio lotado, os patrocinadores... Eu estava fazendo umas contas, o São Paulo hoje, que está bem de patrocínio, a gente vai poder falar, ele já vinha bem nos 2003, 2004, 2005. Então, ele só tem que voltar ao patamar que ele estava. E isso... parte, na minha opinião, sobre essa discussão de ter um departamento de futebol não independente do treinador, mas como se fosse um departamento de marketing. Então vai vir um diretor de marketing, mas já tem o gerente de marketing, o analista de marketing, o estagiário. Você não vai mandar embora esses caras para contratar novos, não daria certo. No departamento de futebol tem que ser igual. É assim. Só que o treinador chega e fala, eu quero um meia que cadencia. Aí ele vai amanhã embora, vai chegar um outro, não, eu quero um meia com velocidade. O clube tem que saber o que ele quer no meio de
campo. O jeito de jogar.
Né? É isso. E a base, que os especialistas em futebol falam, é a metodologia que vem da base para o profissional. A transição da base para o profissional, isso é dinheiro também, porque sem dinheiro não se faz isso. Né? Você tem que ter qualificação na base, no nível do profissional, para que aquele garoto de 18 anos, quando chegar no profissional, está voando, como aconteceu com esses garotos do Barça. Quer dizer, o Barça perdeu o Messi e hoje tem dois jogadores jovens que todo mundo quer, que os Manchester City quer, que os outros PSG querem, e que, de novo, nasceu na categoria de base do Barça. Entendeu? Então, o São Paulo é esse Barça, só que ele está errando, eu acho, de não fortalecer a instituição São Paulo em detrimento de um treinador. Então, o treinador vai ou volta, e até o perfil de treinador, né? Quer dizer, você pega o Rogério Ceni e o Dorival Júnior, eles são bem diferentes. Isso é o que mais se fala no futebol brasileiro, que o cara contrata um treinador de um jeito, depois de outro, e você não percebe claramente que não há uma definição de futebol na sua estrutura.
Mas é que eu acho que o planejamento é diferente, né? Nem vou falar que é mais profissional, mas é um nível muito acima. Por exemplo, você pega um Real Madrid, você tem um Modric que deve, sei lá, não deve renovar. Já tem alguém ali pedindo passagem. Então, ele já uma coisa encaixa na outra ali, entendeu?
Isso, é o mundo perfeito,
quando o Casemiro quase, sai, né? E vai para o Manchester, já tem alguém pedindo passagem. É muito... Tudo funciona. É impressionante.
Eu acho que tem que tropicalizar, até porque a formação de jogadores de um Real Madrid não é a mesma de um clube brasileiro. Ele já vem com o jogador meio pronto. A base do Real Madrid depende, claro, da grana que vem, né, do próprio Real Madrid. E o São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras estão no mercado muito barato. É muito caro montar uma base de futebol lá no Chelsea, no Sim. Manchester City. É a América do Sul. Então a gente tem que ser mais eficiente. O Brasil é o país que mais exporta jogadores, sempre foi, mas nem de longe é o que mais fatura. E que é o dado que mais me assustou esse ano que eu estava olhando. O brasileiro é a nacionalidade mais vendida todos os anos. Então não do Brasil, entre europeus. É o jogador brasileiro que estoura num time, vai, um português, que acaba indo para um futebol europeu mais rico. Então, por exemplo, um terço do faturamento dos brasileiros fica no Brasil. Praticamente 70% do faturamento vai para time europeu. Nós estamos entregando, né, o jogador brasileiro hoje. Alguns clubes estão conseguindo vender melhor, mas a preço de banana no sentido de que depois ele é revendido por um valor estratosférico. E às vezes, como já aconteceu no passado com o São Paulo, acho que com o Júlio Batista, que o mecanismo de solidariedade que é gerado como clube formador acaba gerando mais dinheiro para o clube,
sim,
do que a própria venda quando ele fez uma venda do Júlio Batista para a Espanha. Né?
O Casimiro e o Antony salvaram as finanças do São Paulo ultimamente.
É. Esses dois. Mas por que vende barato? Porque está sempre passando, está com pires na mão.
Não, lógico, lógico.
E aí o São Paulo é uma coisa que eu falo há muito tempo aqui também. Preocupa muito como essa gestão de base está sendo feita no São Paulo. Você vê que o São Paulo antes até ganhava títulos, não revelava grandes craques todo ano, mas você tinha alguns nomes aproveitados.
Sempre vinha alguém.
Né? Sempre subia alguém. Nos últimos dois anos já não sobe com aquele mesmo volume de jogadores. Os títulos começam a rarear. Você vê essas vendas sendo mais difíceis e com quantias mais baixas também. E o São Paulo, como a gente vai comentar do balanço, cada vez mais refém de empresários, porque você precisa trazer peças. Então você traz
todo ano tem que renovar o time.
Você tem que renovar o time, aí você traz o empresário do lado tem mais três, fala, ah, cara, mas precisa levar esses três.
Uma coisa que eu aprendi, que está vinculado ao papo do departamento de futebol, que não é minha área é muito mais olhar os números, o marketing, a receita, mas tem um ponto que não é tão simples de você analisar, que é preciso oxigenar o departamento de futebol, todo ano, né? Todo ano. Isso custa.
Sim.
Porque você não consegue oxigenar sem grana para contratar um jogador que vai trazer novo oxigênio. E isso, um clube que não tem receita sobrando, que é o caso de São Paulo, acaba fazendo o quê? Dívida com o empresário que traz o jogador e depois cobra juros efetivos, né, numa futura negociação. Então, é normal, o clube vende esse atleta depois, lá na frente, e o clube fica com metade, com 50, 40%. Com 60%, né, muitas vezes. Então o clube acaba virando uma barriga de aluguel por necessidade financeira urgente de dinheiro ou mesmo de um talento para tentar ser campeão.
Ó, você que está assistindo, vá mandando sua pergunta aí no chat, tá bom? Pergunte daquilo que você quiser. Agora a gente vai entrar em outro papo. A gente vai falar do balanço financeiro de São Paulo, que eu juro para vocês, eu considero às vezes muito mais importante do que saber se o São Paulo está jogando com dois ou três meias, é o balanço financeiro do São Paulo.
Sim.
Porque aquilo que vai para o campo é o que o dinheiro vai determinar, né?
É.
É, o balanço é que vai determinar. Então a grande polêmica da semana são as finanças do Tricolor. Está assistindo aí? Deixe o seu like, inscreva-se no canal Semana Tricolor, tá bom? Ative o sininho. Boa! É isso aí. Que mais? Quando vocês vão falar em balanço financeiro, por exemplo, Renata?
Eu tenho uma pergunta que eu até anotei, porque como eu não sou economista e não sou, né, tão... Não sou nada especialista, eu sou leigo em relação a...
Todos nós.
É, né? Então acho que o especialista está aqui para...
Claro.
Ajudar. O valor da dívida, ele tem que ser avaliado de acordo com o valor do faturamento para colocar na balança, para a gente conseguir enxergar a capacidade de pagamento?
Não, perfeito. Essa é a grande questão. A dívida do São Paulo não é a maior do futebol brasileiro. E o faturamento do São Paulo também, que já foi um dia, ele tinha essa equação muito legal. Ele sempre faturou mais que todo mundo. Ele tinha uma dívida ali, cento e poucos milhões, que era uma dívida operacional. Então, enquanto você tinha clube com 500 milhões, 400 milhões, você tinha o São Paulo com cento e pouco. Então, o São Paulo ele mudou desde o tricampeonato do brasileiro. E a permanência do Juvenal, acho que houve uma série de questões econômicas ali. O São Paulo se estabeleceu como o gigante do futebol brasileiro, foi um momento muito importante, mas que de alguma maneira traz uma soberba. Todos os clubes, o Corinthians passou igualzinho, o mesmo sistema, dominando tudo, ninguém ganhava do Corinthians, e o Corinthians foi colocando, né, cometendo erros. Então, a relação receita-dívida é a melhor, na minha opinião, forma de você descobrir se um clube está sendo bem administrado. Eu estava analisando hoje o caso do Fortaleza. Foi para a Libertadores, explodiu a receita e a dívida está em 30 milhões. Quer dizer, é um clube, caso raríssimo, né? Então não é o normal. Agora, se a gente pegar a relação de dívidas do São Paulo, a receita do São Paulo bateu 657 milhões. Há muito tempo a gente não via um São Paulo faturar tanto. Então ele vinha, chegou a faturar menos que o Inter, menos que o Atlético Paranaense, sem nenhuma, não é pejorativo, o Atlético Paranaense está fazendo um baita trabalho, mas não dá para o São Paulo, a terceira torcida do país, ter menos patrocínio que o Grêmio, por exemplo, que era o que estava acontecendo. Então, esses 657 representam o quê? Muita venda de atleta, aumento de patrocínio, o próprio licenciamento que o São Paulo vem gerenciando e o Morumbi. A volta da pandemia pegou 2021 ainda com restrições E o São Paulo vem com 64 milhões de bilheteria. Então esse é o panorama da receita. Quando a gente vai para a dívida que era em 642 milhões caiu para 587 milhões. Então quer dizer, a dívida cai 9 e o faturamento cresce 38. Então equilíbrio total. Por quê? O clube poderia ter aumentado a dívida no período de aumento de faturamento, que não foi o que aconteceu. Então, o primeiro ponto positivo do balanço de São Paulo é que, dessa vez, o São Paulo está no caminho certo. Quer dizer, durante muito tempo, até o Senna, a gente vem trocando, né, algumas ideias ao longo do período, pô, como é que o São Paulo fatura tão pouco em patrocínio? Como é que o Morumbi não gera tanta receita? Então, houve uma melhora. Eu acho que ter um patrocínio mais forte na camisa do que ter aqueles pontuais que o São Paulo trabalhava. Então, a busca por um parceiro que seria como se fosse aquela patrocinador âncora que a gente chama, né? O cara que vai dar garantia para o clube de que tem uma receita. Hoje a gente vê que o Banco Inter pagava muito pouco. O Banco Inter é um clube, um banco que cresceu muito graças ao São Paulo, né? Praticamente, o São Paulo fez esse banco, né, no, sim, digital, no momento em que o São Paulo teve muita visibilidade e a marca, né, na camisa, sempre do São Paulo, uma coisa que me chama a atenção, o São Paulo dá muito espaço na camisa para o patrocinador. Na minha opinião, até um espaço, o caso da LG, o próprio Banco Inter. Hoje não, hoje parece que está mais equalizado com os demais, mas assim, é um clube que está na capital, que está, que tem o estádio, que tem, não dava para ficar para trás. Então hoje tem uma receita de 54 milhões de patrocínio. Estava com 30, 25 até pouco tempo. Teve esse salto do Morumbi, então eu acho que assim, o São Paulo tem que seguir nessa toada, chegar nos 800 milhões, que é onde o Palmeiras está hoje. A gente estava conversando esses dias, né? Como é que o Palmeiras se descolou do São Paulo? O São Paulo está correndo atrás. E eu acho que essa mensagem que fica para a torcida é de que vamos acreditar que, assim, se viesse um título, vai, vamos pensar o Palmeiras, ganha título todo ano. Todo ano ganhando título. Então, 850 milhões de faturamento. O Flamengo, 1 bi de faturamento, né? 1,2 bi considerando venda de atleta. Está ganhando título todo ano. Será que se o São Paulo ganhasse uma Libertadores, estaria em quanto faturamento?
Você falou que patrocínios, o São Paulo faturou 54 milhões?
Em 2022.
E quanto faturaram Flamengo, Corinthians e Palmeiras?
Então, esse que é o grande desafio do São Paulo. O São Paulo cresce, mas outros clubes estão maiores. Então, por exemplo, você pegar o marketing do Flamengo, que é patrocínios, mais licenciamento, o licenciamento do Flamengo está em 88 milhões de reais.
Só de licenciamento.
Enquanto o São Paulo tem 16 milhões. Nossa. Então, essa é uma diferença brutal. E o patrocínio que está na casa dos 54 para o São Paulo, do Flamengo está em 154 milhões.
154, 100 a mais.
Ele faz mais de 200 milhões em marketing. Nossa, claro, campeão da Libertadores, venda de camisa, isso. Mas, de novo, vamos pensar.
Não, jogadores também que vendem demais.
Não, muito. Mas, e o engagement, que é maior, e a rede social tem seu peso. Agora, vamos de novo. Nos anos 2000, até 2012, eu já falei isso para o Sombra. De 2003 a 2012, o São Paulo era o líder em receitas do futebol brasileiro, com uma pequena licença poética do Corinthians no período do Ronaldo, que realmente ele deu uma bagunçada na disputa. Mas estava o São Paulo em segundo e o Inter em terceiro. Era essa a composição de poder do futebol brasileiro. O Flamengo nem aparecia. Então, esses 150 milhões que o Flamengo faz de patrocínio, quem fazia nos anos 2007, 10, era o São Paulo. Então, o que aconteceu, né, nesse cenário? São Paulo ficou pequeno? Diminuiu a torcida? Não. É uma questão de abordagem de mercado, que agora parece que está corrigindo, mas assim, o São Paulo não tem um banco, né? Hoje várias empresas, vários bancos estão nos clubes de futebol. Eu estava vendo um dado que o BMG, que tem o cartão do torcedor, né, como o São Paulo tinha do Banco Inter, só do Barcelona ele tem 1 milhão de correntistas. Então, qual é a grande discussão hoje? A marca que está olhando para o futebol brasileiro, ele olha para o São Paulo, mas ele olha que o Barça também tem mercado aqui, né? Pô, a NBA também tem. Olha os patrocinadores da NBA. Hein? Sadia, Subway. Não tem nenhum dessas marcas nos clubes brasileiros. É. Então, isso é uma coisa que me preocupa da perda de espaço para outras atividades de entretenimento. E o São Paulo, que é um clube gigante, mas que também compete com outros clubes nacionais, os clubes estrangeiros e todas as atividades. Então, tem que ser cada vez, na minha opinião, mais disruptivo. Eu não acho que o marketing dos clubes brasileiros seja disruptivo. Invadiram as casas de apostas. Você pode falar, né? Tem uns casos como esses casos do Flamengo com o BRB ou do BMG com os clubes, mas é mais pela marca, a motivação de uma marca de falar para o Flamengo, quero fazer um cartão digital, e de repente eles fazem 3,2 milhões de correntistas.
Agora, um ponto que é interessante, que assim, que me preocupa, eu vi muito pouco do balanço do São Paulo, assim, no detalhe, e eu também, como a Renata falou, sou leigo no assunto, né? Sou de TI, não tenho nada a ver com isso. Mas, assim...
Torcida independente.
Não. Tecnologias. Mas o que preocupa muito no meu caso, assim, que eu fiquei mais assustado quando eu vi, é a questão do excesso de dívidas. São Paulo tem muitas dívidas com empresários, com grupos de empresários. Tem muitas dívidas com ex-jogadores. O São Paulo ainda está pagando muita gente.
50 milhões.
De... 50 milhões. Mais de 100 milhões de dívidas com grupos de empresários, 109 milhões. Né? E alguns pontos que, para mim, no meu olhar de leigo, não ficaram claros. Por exemplo, uma contratação do Galoppo, que é a mais alta da história do São Paulo. E foi comentado que o São Paulo estaria montando um fundo de investimentos, que ali com isso faria sentido a contratação desse peso, né? Mas assim, para a torcida fica um pouco contraditório ver que o São Paulo consegue aumentar a sua receita, seja em bilheteria, porque a gente vê jogo lotado todo ano, todo jogo.
Sócio-torcedor, uma média de 40 mil torcedores por jogo.
Exato. Né? O sócio-torcedor, mesmo com vários defeitos, tem gente que não abandona. Continua,
aumentou 90% esse ano.
E continua sendo sócio, pagando em dia, mesmo tomando na cabeça. Né? O São Paulo não ganhando nada. O São Paulo consegue aumentar as receitas, mas parece que quanto mais vem receita, mais se afunda em dívidas.
Como na é que verdade, qual é a grande discussão? É um tripé. O equilíbrio de gestão, ele é um tripé. Ele é a maximização de receita, legal. São Paulo conseguiu patrocínio, bilheteria, atingiu essa meta. Controle orçamentário, São Paulo fechou no superávit. Mas quando você olha com detalhe esse controle orçamentário, você vê que o custo do futebol do São Paulo foi de 458 milhões de reais. Com 458 milhões tem tudo também, não é só salário. Tem a manutenção do departamento de futebol, tem esses pagamentos de
comissionamentos.
Então, não é só uma operação...
Água na piscina. Infra,
não é só a operação salarial dos jogadores, que seria bem menos do que isso. Mas sim, é o custo. É o que eu chamo. É um transatlântico. Todos os clubes. Corinthians, o próprio Flamengo. O Flamengo não pode nada sair fora do lugar no Flamengo, porque ele tem um gasto tão elevado em função do tamanho da sua receita. Está tudo já contingenciado. Você não tem nem para onde escapar. Tanto é que quando teve a pandemia, ele fechou com o maior prejuízo da história dele, que depois ele recuperou, óbvio. Então, o São Paulo tem esse tripé, que é maximizar receita, controle orçamentário e redução de dívida. Quando se fala redução de dívida, vamos pegar o Flamengo de novo. Qual era a dívida do Flamengo? Era um problema fiscal. Era um problema de bloqueio de receitas, né? O Flamengo tinha um contrato da Petrobras bloqueado. Ele não conseguia recuperar o dinheiro da bilheteria do Maracanã. Então, era uma asfixia financeira que o Flamengo vivia. O São Paulo não vive isso. Mas a dívida do São Paulo, que diminui, de um lado, empréstimos com bancos, por exemplo, vira o quê? Empréstimos com fundos que trazem os jogadores. Então, não é uma dívida bancária, então ela é menos asfixiante. Então, no primeiro momento, parece que o São Paulo está melhor, mas se amanhã ele precisar de dinheiro, ele vai recorrer a quem? Ao tal do empresário e não ao banco. Então, é uma mudança de direção da onde você vai buscar o recurso, porque às vezes é mais legal trazer o jogador do que trazer um dinheiro e aí buscar o jogador, entendeu? Então, às vezes é mais prático para o clube ter o fundo, ter o empresário, só que você fica na mão deles. Se amanhã o jogador da base não sobe, porque é desinteressante ocupar a vaga no time principal que tem o jogador de um empresário, isso é ruim para a torcida. Porque aquele garoto de Cotia podia jogar com garra, ser campeão e amanhã ser vendido. Então, qual é o grande problema da asfixia financeira? Isso vale para qualquer asfixia financeira. Você não toma mais as decisões com razão. Você toma por necessidade. Então, vamos pegar o exemplo do São Paulo. O São Paulo fatura menos de bilheteria que o Corinthians. Só que o Corinthians não fica com esse dinheiro. O dinheiro vai para o fundo. Então, o São Paulo tem 64 milhões no orçamento de bilheteria, o Corinthians fez 90, mas não ficou com nada. Então, decisão de gestão. Então, o São Paulo, se tivesse reformado o Morumbi, faturaria mais, mas estaria carregando uma dívida. Então, o São Paulo não tem por que ter problemas financeiros. Né? Aquela história, o cara que está com estádio quitado, receitas em alta, mas quando você olha para o balanço, você tem um custo elevadíssimo, não consegue ser campeão, então ele é um custo que não gera resultado adicional. Então, a receita que aquele jogador geraria, qual que é? Bilheteria, venda de camisas, premiações, especialmente em dólar, porque hoje, com 5.2 do dólar, qualquer faturamento de Libertadores se transforma num caminhão de dinheiro. Então, o torcedor são paulino, se estivesse na Libertadores, pagaria muito mais, né? Pagaria muito mais pelo ingresso, compraria mais produtos. Então, esses números do Flamengo, ele é o ciclo virtuoso das receitas, onde você começa a investir tanto que você entra num patamar. Pega o caso do Palmeiras. O Palmeiras não perde mais título, como é o caso do Flamengo, porque o orçamento dele já está num nível. Quando eu olho o orçamento do São Paulo, não é tão menor que o deles, entendeu? Então, a discussão que eu acho que a gente tem que ter é de eficiência do departamento de futebol. Como é que eu faço com 450 milhões por ano e sou campeão com 450 milhões? Porque tem clubes menores, que eu citei aqui o exemplo do Fortaleza, que nos gráficos se mostra muito mais eficiente que o São Paulo, porque não gasta nem metade, né, do que o São Paulo gasta, e está numa posição similar à dele muitas vezes nas tabelas de competição.
Mas aí eu te questiono, quanto bom está esse balanço, uma vez que gasta-se 450 milhões de reais... Em um ano onde a gente sabe que teve uma entrada de dinheiro, que não real no caixa, mas ainda em contas a receber enorme em função do Anthony, tá certo? Então, assim, quanto é de verdade, assim, quantos por cento desse faturamento de São Paulo, desse orçamento de São Paulo, não significou venda de jogador, dinheiro de jogador? Eu, sinceramente, não me sinto tranquilo sabendo que, olha... É, o que sustenta ainda o São Paulo é venda de jogador. Eu vou ficar mais tranquilo quando eu falar, olha, o que sustenta o São Paulo são os direitos de TV,
licenciamento,
o que é patrocínio, licenciamento e bilheteria. E venda de jogador, para mim, tem que ser o bônus. Tem que ser o bônus. Eu fico muito, viu, Almir? Você é um especialista. Eu só tenho o olhar do leigo aqui. Eu fico assustado. Porque qual é o percentual dessa receita? Quanto, por exemplo, venda de jogador, quanto foi responsável nesse balanço do São Paulo?
Não muito. O São Paulo explodiu em venda de atletas. 229 milhões em venda de atletas contra 121 do ano de 2021. Então, olha, 100 terço, milhões a mais.
Mas um terço de tudo que São Paulo arrecadou no ano foi com venda de jogador. E se o Antônio não tivesse lá rendido no Ajax? A gente já está falando aqui o que a gente estaria falando agora.
E para o próximo ano que não tem, que o Antony já foi vendido.
Exato.
E vamos falar uma verdade. Esses 100 milhões a mais é que fez toda a diferença para os números. Porque quando você olha, por exemplo, o clube fechou com 37 milhões de superávit, tendo 100 milhões a mais de receita de atletas, além de outras receitas. A bilheteria explodiu. Se você pegar o estádio do Morumbi mais a bilheteria, nós estamos falando... Né, em 24 milhões de estádio do Morumbi, mais 64 milhões de bilheteria. É. E no ano anterior, a bilheteria tinha sido de 8 milhões. Quer dizer, então, houve uma melhora substancial. Então, o que o Soba está colocando é muito claro. Se não houvesse esse fator extraordinário, os números não seriam positivos, mas houve. Então, o que vale na auditoria, né, dos balanços... É o que aconteceu. Agora, de novo, em 2023, como se dará esse número?
É porque você não pode depender de uma venda de um jogador que nem no clube mais está. Né, ele já está lá fora, então é uma negociação que nem te pertence, mas que você nem faz parte. Você só vai arrecadar o que sobrar, o que você tem de direito.
E nos últimos 20 anos, não é brincadeira que eu vou falar, o São Paulo é o clube, mesmo tendo vendido menos que o Flamengo vai nos últimos 3, 4, por conta de toda a história do São Paulo, imagina, quando ninguém vendia nada, o São Paulo já vendia jogador, e até por isso que ele figurava no topo do ranking, né, do faturamento. Não era só pelo estádio ou marketing. Então o São Paulo sempre dependeu, e ele é o clube, nos últimos 20 anos, que mais ganhou dinheiro com venda de atletas no Brasil. Então ele depende, e ele não sabe como se desvincular dessa dependência, na minha opinião. É um problema que o Inter também viveu, que o Corinthians também viveu, o Cruzeiro também viveu. Que é engraçado isso, né? O cara que mais... O Santos também viveu. Quando o Santos vendeu o Rodrigo para o Real Madrid, ele arrecadou 200 milhões de reais. Parecido com o que o São Paulo fez agora.
Mas eu vou te dizer onde está esses 100 milhões aí. E vou fazer agora uma progressão aí. Esses 100 milhões está no tanto que o São Paulo se faz, é bobo com direito de televisão. Porque o Flamengo fatura 170 milhões de pay-per-view, 160 milhões de pay-per-view com valor mínimo garantido. O Corinthians, cento e tantos milhões de mínimo garantido. São Paulo não tem mínimo garantido e fatura 35 milhões. Aí, quero saber, esse contrato está assinado ou não vai mudar? Nós vamos ser na Libra também o bobo da vez? Ou a gente, quando a gente vai ter uma presidente que nem a Leila, que está batendo de frente, falando, você quer ganhar muito mais que nós? Joga sozinho. Joga o titular em reserva e faz um campeonato na Gávea.
É inacreditável que o Palmeiras, que teoricamente tinha que ficar quietinho, porque pensando pela cabeça do Palmeiras, nossa, estou ganhando tudo, não quero mexer em nada. E foi o Palmeiras que está fazendo um papel que o São Paulo tinha que ser o primeiro a falar. Mas peraí, está tudo errado, porque eu sou a terceira torcida do país e estou ganhando bem menos do que a segunda torcida do país. Será que o critério
a
é
Leila
esse?
A Leila está brigando pelo São Paulo.
Está brigando pelo São Paulo.
É, mas é porque as contas dela estão em dia, né? Então ela joga ali.
Mas eu acho que ela percebeu um vácuo de poder e ela também quer ocupar esse poder de... E eu gosto disso. Eu só tenho uma crítica à Leila. Eu adoro a imagem dela como mulher presidente de clube. O que me incomoda é a questão do compliance. Que fosse homem ou mulher, para mim não faz diferença. Como presidente do patrocinador e presidente do clube, isso se torna uma coisa que me incomoda.
Conflito de interesse.
Eu me incomodo com isso. Mas tirando isso, né? Vamos tirar essa questão do...
Se falar em compliance, o São Paulo tinha que ser demolido.
É. Mas a Leila está fazendo um papel muito importante hoje no futebol brasileiro, não pelo Palmeiras, que pelo Palmeiras ela já fez, né? Que ela conseguiu transformar o Palmeiras na maior potência possível e imaginável, mas da questão de tentar unir os clubes em torno de um objetivo. Eu fiz um estudo agora, que eu vou publicar na semana que vem, nessa semana, desculpa, que mostra que, por exemplo, o Brasil, a diferença entre o vigésimo, que seria o vigésimo colocado, e o primeiro, de uma mesma competição, é 10 vezes maior para o Flamengo em relação ao Avaí. Seria isso. Enquanto que na Inglaterra é 1.2. E nos Estados Unidos, que é a MLS, né, que é essa nova liga que está vindo aí, que vai nos dar trabalho, como liga fora da Europa, é zero. Porque lá eles dividem igualitariamente. Não tem nem 1.2, 1.3, 1.5. Então, nós estamos com 10. Está na hora de mudar. Porque São Paulo, foi o que você falou, né, Sombra? Se o São Paulo está numa divisão de TV igual... com o Flamengo, com o Corinthians, será que ele não passaria,
justa,
né?
Só justo.
É, ele não passaria para a última fase ali na Libertadores, ele não ganharia esse título, não contrataria um jogador, porque assim, o que está claro para mim é que o São Paulo está no caminho, mas está distante dessa questão, por exemplo, que o Palmeiras construiu, que eu não sei como, né, que teria que ser estudado, de encontrar um técnico que dá essa sinergia com a administração do clube e acabou os problemas do Palmeiras, se resolveram, vai ganhar um título, vai perder outro, mas tem um treinador estável. E isso está provado, vários exemplos pelo mundo, que a mudança de treinador dificulta a conquista de títulos, né? É um fato.
Aí precisa entender, se eles não mudam o treinador porque o treinador ganha, eu vejo muito isso no futebol. Ah, olha o exemplo do time tal, não mudou o treinador. Tá lá, tá ganhando, ninguém muda. É. Quando tá ganhando, ninguém muda.
Aqui no Brasil já virou uma mania, né? Já virou.
Eu tenho uma tese, eu sei que o pessoal que é amante do Paulistão, eu respeito, mas eu sou bastante crítico ao estadual, para não falar do Paulistão, que o Paulistão é o que melhor paga ainda, né? Você vai falar mal, fala dos outros ainda, que o Paulistão é o que melhor paga, mas assim, penso São Paulo e penso Corinthians. O Rogério Ceni caiu pelo Paulistão, não caiu pelo Brasileiro, não deu tempo dele ir tão mal no Brasileiro. O desgaste vem ainda do Paulistão. Bem. Então, mas assim, o desgaste vem do Paulistão. O Corinthians aconteceu igualzinho. O Paulistão vem desgastando, vem desgastando, vem desgastando, primeira rodada do Brasileiro demite. Mas como é que você vai ser campeão brasileiro? Tem um livro do Guardiola que fala que as 10 primeiras rodadas e as 10 últimas dos pontos corridos são as que definem se você vai ser campeão. Pô, as 10 primeiras estão acontecendo agora, nesse momento. Quer dizer, então, o cara sabe o que ele está falando, porque ele não consegue ganhar a Champions todo ano, mas ele se acostumou a ganhar a Liga.
Agora, o Brasil, em 90 países, é o 87º em tempo de permanência de um técnico... no cargo. Sabia disso ou não?
Pô, somos bons em alguma coisa, isso pelo menos.
Não, 87º.
Tem uns 3 piores que a gente aí.
Não, tem dois. Não, desculpa, acho que só tem 2 piores que a gente. Então, 88º. É o Bolivianão, que é a Série A da Bolívia. E a Série A do Campeonato da Arábia Saudita.
Nossa.
São os dois torneios que mandam o técnico embora mais rápido que o Campeonato Brasileiro.
Mas a gente está na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Quantos técnicos já caíram?
Eu lembro que o do Curitiba já caiu.
Curitiba, São Paulo, Corinthians.
O Rogério Corinthians caiu. Foram 2. O Lázaro não começou o Brasileiro?
Começou.
Então, aí o Cuca caiu. Então, você conta.
2.
O do Cruzeiro foi um pouquinho antes da primeira rodada, né?
O Cruzeiro, eu não lembro se foi na...
Não, o Pezolano acho que foi antes, né, de começar o Brasileiro, porque já tinha falado que não ia ficar.
Mas foi por reflexo do estadual.
Ó, pelo menos 4 já foi. O Corinthians já tem 2, né?
Não, tem mais, que eu não tô lembrando, mas pelo menos, acho que uma meia dúzia.
Um quinto dos times.
Tem só que ver a cota do estadual e quanto o estadual custa na demissão do treinador que você tem que pagar a rescisão. Essa conta que tinha que ser feita, porque às vezes, eu tô brincando, mas assim, quando vier uma liga... Não vai poder ter 4 meses de estadual, 3 meses e meio de estadual. Vai ter que ter a liga começando. Então, eu acho que não vai ter liga porque ninguém está discutindo esse cerne da questão. Como eu fico calendário...
Você acha que vai ter liga?
Eu gostaria que tivesse, mas eu tenho cada vez mais dúvidas.
Você acha que não vão chegar no consenso?
Não, eu acho que o consenso da TV, eu acho que até dá para chegar. Mas a TV é a ponta de entrada, é a porta de entrada para os problemas. Porque tem a TV, você tem a arbitragem, você tem a STJD, você tem o doping, calendário. Você tem a questão da administração. Lembra do Clube dos 13? Aquele, era tipo um escritório onde os dirigentes se encontravam, mas assim, só negociava o contrato da TV. O resto ficava com a CBF. Isso não existe na Europa. A Série A da Itália, a Premier League, a La Liga, cuidam de tudo. A competição é deles, não é de um terceiro. Então, tem um custo de operação e tem um exercício empreendedor que esses clubes não estão acostumados de como organizar uma competição. É um fato.
Você não acha que podia ser transparente, não importa a liga, se é a Forte ou a Libra, se todo presidente que assinar a entrada na liga e a participação assinasse um documento se comprometendo a não fazer parte da estrutura da liga em até 10 anos após sair do clube?
Eu vejo assim.
Eu só temo, de repente, por um clube que, assim, está lá um clube menor, por exemplo, e o presidente vai lá, ele vê, pô, meu. Ó, eu assino o que vocês quiserem, mas depois amanhã eu posso ser presidente, posso fazer parte, ter um saláriozinho dentro da liga?
Esse é o maior problema do Brasil. Eu vivi isso na primeira liga.
Não seria legal se essas ligas demonstrassem uma transparência? Assim, ó, quem assinar aqui, no prazo de 10 anos, depois sair da presidência do clube, não pode assumir cargo nenhum na liga.
Meu medo não é nem o presidente do clube pequeno, é o dos grandes.
Sempre foi isso que aconteceu.
Porque, por exemplo, não tem almoço grátis. Ninguém faz favor pra ninguém. Né?
Eu não quis ser tão...
eu sei, entendi. Não, é que eu tô sendo mais explícito. Mas, assim, ninguém faz favor pra ninguém. Então, quando existe uma defesa também, tem um interesse. De repente, presidir uma liga, você tem muito mais tempo num cargo do que no seu clube, que você vai ter três,
imagina uma liga. Quantos cargos não vão ter lá dentro?
Sim.
Não,
exato. Sim.
A La Liga consome 300 milhões de euros. A La Liga, ela fica como as federações aqui. A La Liga, que eu conheço bastante, ela morde um pedacinho do contrato televisivo, que é o monstro, que vai para todos os clubes. Esse pedacinho garante 300 milhões de euros. 1,5 bilhão por ano para administrar.
É gostoso esse dinheiro, hein?
Ela fez o quê? Você pode ver o que a Liga, a Liga fez.
É sedutor, hein?
Isso é uma loucura. Porque o que acontece? O mega caso do São Paulo, 650 milhões de faturamento.
A Leila briga porque ela não precisa de dinheiro.
Pois é.
Exatamente, 650. É muito mais fácil, ela dá catada, porque para ela tanto faz, ela não vai perder, não vai ganhar, tá tudo certo. Mas imagina, as dívidas não existem, né?
Mas imagina, para quem já tem muito dinheiro, às vezes o ego é muito mais que dinheiro.
É só ego.
Ela ser presidente da liga, mandar em tudo, putz.
Então, eu dou sempre esse exemplo. A CBF fatura 1 bi, o São Paulo fatura 650 milhões, o Corinthians outros 700, o Flamengo 1 bi. Quando junta esses caras, dá 8 bi. Nada é maior que 8 bi. Não tem como competir com 8 bi. Só que eles desunidos são 600 para cada lado. Então, quando junta e vira 8 bi, você faz a revolução que você quiser.
O São Paulo é melhor estar na Liga Forte ou na Libra?
Para o São Paulo, a discussão tinha que ser: eu preciso ter o mesmo valor de TV dos demais clubes. Então, a diferença vai ser o performance, legal. 30% vai ficar. Ficamos disputando esses 30% restantes. O São Paulo fazendo seus 200 e tantos milhões de TV, para ele e a Libra não vai dar isso de saída. Né? Então, um fato claro. A grande discussão é que há uma reserva de mercado já aceita de saída, em que Flamengo e Corinthians vão sair ganhando mais. Isso eu acho incorreto, do ponto de vista conceitual, já que nós temos
aceita
a chance.
Por, né, todos, menos a Leila, hein?
É isso mesmo. Porque, na verdade, o que acontece? O grupo dos paulistas se uniu, né? Pelo que eu entendi, com o Flamengo. Então, fica quase impossível. Você tem ali o PIB de São Paulo, mais o Rio de Janeiro, que é Flamengo. Qualquer Fluminense e Botafogo que vai para o outro lado, você não tem competição. Então, do meu ponto de vista, que eu já li umas matérias, teria que fundir. E aí vê na fusão dos grupos. Porque, assim, quem está por trás é banco, é fundo. E esse é o problema. Eu já falei isso numa outra live. Os clubes deveriam se sentar, porque, assim, vamos fazer a conta aqui. Estão querendo dar 5 bi, né, pela liga. Mas o meu faturamento desse ano que eu estou fechando fala em 8 bi de faturamento. Pera um pouquinho. Se fatura 8 bi, eles estão querendo dar 5 bi, tá ruim esse negócio para os clubes. Então,
por 20%, né?
Não, mas o valuation, né? 5 bi,
total,
né?
Né?
O valuation da liga, porque, assim, aí tem estadual, Libertadores, venda de jogador. Então, vamos tirar. Mesmo assim, você está vendendo por um preço baixo. Se estão te dando 5, eu aprendi isso vendo um filme dessas.
Não te dando 5 é o que vale mais.
Vale mais. Uhum. As redes sociais são assim, né? O cara, se o cara da Google está me dando 5 bi, vale 10. Aí ele pede 10 e o cara vende por 14 bi depois dessas histórias de WhatsApp, de startup. Então o que, que eu penso muito? Os clubes não têm essa capacidade, mas se eles se reunissem, esquece esses fundos. Cancela a Libra, cancela a Liga Forte. Não quero saber de onde vai vir o dinheiro. Se é do BTG, se é da XP, se vem dos Estados Unidos ou da Europa. Quanto vale isso aqui? A gente se reúne, porque assim, isso aconteceu na Premier League. Eu vou falar com o Murdoch lá da Sky, depois de eu me acertar com os meus pares aqui.
Sim, não fazendo o inverso.
O inverso. É, o banco que está decidindo quanto ele vai pagar, não. O desespero da grana de novo. Eu vi isso na Primeira Liga. Eu fui numa reunião da Primeira Liga, por conta minha, porque eu acreditava que aquilo ali era um embrião. Entro na reunião, a decisão era saber se o Kalil ia ser o CEO da Liga. Eu falei, cara, não é possível. Ele acabou de sair do Atlético Mineiro e vou na... É isso que o Sombra falou. Primeira questão, ele acabou nem precisando mais do futebol, né? Ele foi para a política e se resolveu lá. Mas assim, vamos falar a verdade, não é isso que nós estamos precisando nesse momento. É como se a gente fosse fazer a Febraban, fazer a Fiesp e colocar os amigos para administrar e não colocar as grandes empresas ali e fazer um órgão setorial, né? Então, o que, que eu vejo da Liga? Um potencial de 8 bi que pode virar 14, 15 bi, porque assim, pensa assim, o Brasil não exporta o seu produto, enquanto a Premier League, metade do faturamento da TV dela já vem do exterior. Então, olha o potencial. Nosso,
bom, mas é um campeonato bem mais legal de ver, né?
É muito melhor. É. E que está nas nossas casas, como está na casa do tailandês, do chinês, do americano. Eu tenho contato nos Estados Unidos, eles falam que o cara para ver Premier League, não para para ver a La Liga. Tem o Barcelona e o Real Madrid que eles gostam, mas a competição que eles acompanham nos Estados Unidos é Premier League. Então,
é mais forte,
olha o potencial de marketing para a Liga. E olha que a La Liga também está fazendo o mesmo caminho, buscando a Bundesliga, está todo mundo correndo atrás. A Série A tem um potencial, Brasil. Mas qual que é o grande problema? Se a gente não empacotar isso para um garoto, vamos pegar um exemplo, quem vai assistir a Premier League? Pô, um garoto de 30 anos, 28 anos, vai. Vamos pegar assim, essa 18. Esse cara não quer ver essa Série A do jeito que ela está hoje. Ele quer highlights, pode ver, a ESPN passa na semana, no final de semana, os melhores momentos da Premier League, os melhores momentos da La Liga, NBA Action, eu assisto todas. É muito mais legal, porque assim não dá tempo de ver o jogo, você vai lá, fica sentadinho meia hora. Esse programa foi produzido pela Liga, com aqueles 300 milhões de euros que eu falei da La Liga. Então, vamos com calma, porque a NBA também gasta com ela mesma para aumentar a base de fãs e faturar com o patrocinador, com a Sadia, com a Samba. Então, os clubes, na minha opinião, eles falham por quê? Se juntar Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, mais clubes emergentes que estão loucos para que essa liga saia, caso do Cruzeiro, Botafogo, o próprio Red Bull Bragantino, todos estão, os que são empresa, todos querem a liga. Então, se os clubes deixam de lado essa questão de que eu sou o maior, a TV tem que ser maior para mim, meu amigo, você vai ganhar de dinheiro na Tailândia, em Singapura, na Austrália, porque depende de você entrar no mundo global, né, das transmissões. Isso é uma realidade. O Brasil é uma gota no valor, né, financeiro do futebol, mas ele é o que mais vende atletas, segunda maior audiência da FIFA. Futebol feminino, praticamente toda a audiência do Mundial de futebol feminino foi crescimento do Brasil, porque o Brasil foi indo bem, população se empolga, vai acontecer esse ano de novo. Então, o Brasil só não é bom em fazer dinheiro com sua fama, com a sua grandeza. Eu acho que a Liga podia tangibilizar isso, mas eu acho difícil. A Liga começou quando os presidentes começaram a publicar os contratos no Twitter, né? Eu não me tenho notícia que a Premier League criou, nem tinha Twitter na época da Premier League, foi em 92, mas não ficaram publicando na imprensa os documentos de que eu assino. Então é muito populismo, é muito oba-oba para a torcida, quando na verdade a gente tinha que se fechar num modelo empresarial sólido, onde o São Paulo não precisa virar uma empresa. O Corinthians não precisa virar uma empresa. O que eles precisam é ser donos, 1/20 de uma liga, cada um com o seu quinhão. Como bem disse o Sombra, vai participar das reuniões, vai dar seu pitaco, mas não vai ter operação do dia a dia da Liga, porque a gente já viu essa experiência. O Fará foi presidente da Liga Rio-São Paulo, então isso não mudou. Né? Então nós temos que cuidar, foi muito bem colocado, mas assim, se não fizer a Liga, vai ser muito difícil a gente competir globalmente, porque sem união, pode ver a MLS, que não é uma competição tão legal ainda. Ela já é forte porque ela tem 29 gigantes. Aí eu vou olhar, vou ver os números financeiros dos clubes, eles valem mais que os clubes daqui, por quê? Não pelo título ou pelo jogador, até os jogadores aqui valem mais, pelo real estate, pelos estádios,
Porque os empresários chegam, investem, né, os donos, constroem impérios, cada clube valendo $500 milhões. $500 milhões é um valuation hoje que, tirando dois ou três clubes, não tem aqui no Brasil. Então, todos estão valendo isso, ou para mais, né? Tem valendo de um bi já. Então, o que eu quero mostrar? Que se a gente se organizar, nós podemos passar a França, colar ali na Itália e ficar ali disputando com quatro europeus a primazia do futebol mundial. Mas do jeito que está, não. Né? Quer dizer, isso é um sonho, mas não tão difícil de acontecer, na minha opinião.
Muito bem. Você que está nos assistindo, deixa o seu like, inscreva-se aí no canal Semana Tricolor. Agora um recado aqui do Senna. O Senna vai falar aqui de promoções bem bacanas, né? Do nosso patrocinador. Vai falar aqui do São Paulo Mania. Fala aí, Senna.
Isso aí. Bom, você sabe que o único cupom que existe para você comprar qualquer item do São Paulo na saopaulomania.com.br é o Semana Tricolor. Então aqui embaixo você está vendo aí o QR Code com o código, o cupom Semana Tricolor. Se você for lá na loja, todos os itens que são comercializados pela loja Semana Tricolor, São Paulo Mania, você usa o seu cupom Semana Tricolor, você ganha 10% de desconto. Se você pagar no Pix, tem mais um desconto ainda por cima. E muitos desses produtos ali tem frete grátis. Então aquela camisa 3 do São Paulo que você estava de olho, a camisa nova que saiu a 1, a 2 que vai chegar logo logo. Então já fica de olho lá. Agora tem várias datas comemorativas, você garante seu produto, seja para você ou para quem você gosta. Então use aí o cupom Semana Tricolor. Vai lá em saopaulomania.com.br, beleza? Não perde tempo não.
Boa! Muito bem, vamos retomar agora com as perguntas dos nossos internautas. Você escrevendo para nós aí no chat, mandando perguntas. O Senna agora vai trazer. É você que vai trazer, Senna? Isso. Vamos lá? Quais são as perguntas dos nossos internautas lá no YouTube?
Estou olhando aqui várias perguntas. A galera elogiando bastante aí a participação do Amir. Bacana aí demais. A Renata falando que você tem que ser fixa no programa. Os caras querem demitir um de nós.
Não.
Um de nós vai ser demitido. Então, a Renata.
Venho para ajudar.
É o quarto elemento aqui do Semana Tricolor. Tem uma pergunta do Grécio, lá do Bastidor Tricolor, para o Amir, e depois vou ler outras aqui do chat também, mas ele manda a seguinte: é possível que com o marketing, tem sempre essa lenda de que não, mas vende camisa, dá para pagar tal jogador. Pensando no caso do Lucas Moura ou de outros, né? É possível hoje, com a economia atual, você criar um programa de marketing para um jogador se pagar?
Olha, efetivamente, hoje, alguns números de alguns clubes provam que sim. Porque sem esses jogadores, os clubes estão crescendo. Como você tem o caso do Flamengo, que está fazendo licenciamento de marca, quer dizer, ele tem vários jogadores lá, a torcida está empolgada, o time é campeão, 88 milhões de licenciamento de marca, que é o quê? É um percentual de vendas. Ele não vendeu 88 milhões, ele vendeu muito mais. E um pedaço daquelas vendas que foram geradas no varejo, uma parte é mínimo garantido, outra parte é o revenue share que a marca paga para ela. Vale para a empresa de material esportivo, vale para o licenciado. Então dá, não para pagar a contratação, porque é aquela história. O Cristiano Ronaldo foi pago com as vendas de camisas. Não, não é assim que funciona. Porque o salário é 10, 15 milhões, exemplo. Né? Vamos pegar lá. 15 milhões ano de salário. A venda de camisa é um percentual, 8, 10% daquela camisa bruta. Então, vamos pensar assim, vender uma camisa de 100 euros... custou 60 para produzir, impostos, produção. Então, aqueles 40 é o lucro daquela venda. Um percentual desse lucro vai entrar nas
contas. Os 8 a 10% é sobre o lucro?
É sobre o valor de atacado, na verdade. É antes do lucro, na verdade. Se uma camisa é vendida, por exemplo, a 250 na loja, ela tem um valor de atacado de 100 reais. Vai, vamos arredondar.
Então ganha sobre o 100.
Ganharia sobre o 100, 10% sobre o 100. Vai 10, grosso modo, é como se 10 reais por camisa. Se vender 1 milhão de camisas, são 10 milhões de reais, pagaria o salário do cara. Mas não vai vender 1 milhão de camisas. Mas o que o Flamengo provou? Ele faturava 12 de licenciamento. Saltou para 40, está em 88. Então, o que aconteceu? Não é só mais vendas. Houve uma mudança de modelo de licenciamento dentro do clube. Então, vamos buscar novas marcas? Eu estava acompanhando lá para a Reserva. A Reserva está licenciando a NBA e está licenciando o Flamengo. A Reserva é uma marca mais casual, não é de futebol. É excelente para o clube isso. Atinge um novo público. Uma coisa mais street, o cara escolhe que tipo de roupa ele vai fazer. Então, não é para o dia de jogo. Então, dá para o clube crescer no mundo casual.
O presidente da reserva estava fechando com o Fluminense e foi zoar o Fluminense,
eu vi,
cara.
Eu vi. Eu vi a nota oficial.
Perdeu o contrato com o Fluminense.
Perdeu o contrato, porque ele deve ser flamenguista, provavelmente.
É, vascaíno.
É vascaíno. Então, assim, só um exemplo. Que outro gênia. Exemplo. Outro exemplo. Estádio. Vamos pegar o caso de São Paulo. A torcida de São Paulo, nunca vou esquecer. Luiz Fabiano. Chega o Luiz Fabiano, lota o estádio. Todo jogo, estádio lotado. Vem o Kaká, estádio lotado. De novo, contrata um, dois jogadores, estádio lotado. Preço do ingresso, mais ídolo. Então, essa conta não se fecha sozinha. A discussão do Barça era muito interessante. Tiveram que mandar embora o Messi por questões salariais. O Messi não ia abrir mão do salário dele. Ele representava mais ou menos 20% da folha do Barça. Nossa. O Messi. A folha de €500 milhões, o cara ganhava custo, né? Entre impostos e tal, quase 180 milhões de euros. Tiveram que mandar embora. Um terço do faturamento do Barça vinha do Messi. Do mesmo jeito que ele representa no custo, ele também representa na receita. Então, sim, essa conta, quando você tem 4, 5 ídolos, isso que eu falo com o São Paulo, vamos pegar épocas auras do São Paulo, Tele, imagina hoje em dia, transporta para hoje em dia, ter 5, 6 jogadores hoje, o estádio já está lotado, o estádio do time, quando o time jogasse fora de São Paulo, estaria lotado, é uma coisa que ninguém se dá conta do valor econômico que isso traz. O clube arrasta multidões porque ele está com os ídolos. Então as pessoas são carentes de ídolo. O caso do Marcelo no Fluminense, para mim, é o maior exemplo. Eu estava analisando os posts da história do Fluminense. Eu peguei todo o histórico do Fluminense nas redes sociais. Todos os posts do Marcelo, hoje, são os maiores da história do Fluminense. Não houve até hoje, antes do Marcelo, nada parecido em termos de retorno. Aí tem que ver quanto que o Fluminense vai monetizar isso. Então não é só você gerar. Gerar... Estou aqui citando vários exemplos de jogadores no Brasil que produziram efeito, mas tem que ter um modelo de negócio preparado para o seu, que nem o caso de São Paulo, está com 16 milhões de licenciamento. Por que não vai para 50? Tem que dar. Cito o caso do Atlético Paranaense, que é um dos exemplos que eu gosto mais. O Atlético Paranaense lançou sua OTT própria. Saiu de R$200 mil em 2021, que acho que era o embrião, né, da OTT, para mais de 20 milhões.
TV on demand, né? TV.
Ele tem um canal próprio que, né, ele cobra do torcedor por mês, como a NBA faz. Isso. São mais de 20 milhões. Então, essa
é
história...
muito mais do que a Globo queria pagar para ele, né?
Sim. Aí o que ele faz? Mais com o OTT do que com seus patrocínios.
Olha lá.
É. Quer dizer, o patrocinador se transforma numa peça do marketing. Não a única, exclusiva receita de marketing. Então, o que eu vejo no caso do Flamengo, no caso esse que eu citei, o caso do Fortaleza também eu gosto. O Fortaleza é um clube que foi um dos pioneiros nessa história de assim, ah, já que o material esportivo não quer pagar o contrato, vou criar uma marca própria. Só que os caras gerenciaram bem o projeto e a marca própria gera muito mais que os patrocínios. Quer dizer, ele tem o patrocinador dele de camisa, marca de aposta, mas no material esportivo ele está faturando na venda própria. Isso faz uma diferença. Quer dizer, o royalty de 8 sobe para 30 quando é operação própria. Então, ele não tem uma Nike, ele não tem uma Adidas, que não quis pagar. Né? Então, qual foi a conta? Se essa marca não quer me pagar, como eu faço para ganhar dinheiro no modelo de marca própria? E ele se deu bem. Então, assim, são só exemplos que eu estou citando. Imagina o São Paulo, que está no Morumbi. Eu sempre falo, toda a parte nobre. Eu estive num evento no Hilton, levei 2 dias seguidos estrangeiros para um jantar no São Paulo, no mesmo restaurante, o do Lugano lá. Cara, os caras não acreditavam. E um dos dias era sábado à noite, não tinha ninguém. Então, o que falta para o São Paulo, na minha opinião? Já está tudo lá. O que está faltando, eu acho que a questão do campo, de ser campeão, sim, ok? Tem que descobrir quais são os gargalos. É no scouting? Qual a estrutura que hoje um Palmeiras está usando de treinamento? O que está acontecendo, né? É o treinador que, de repente, está fazendo a diferença? Não sei, acho que o São Paulo tinha que olhar para dentro e entender onde que está o diferencial do Flamengo, do Palmeiras... Como é que o Corinthians saiu da draga que estava e foi para ser vice-campeão da Copa do Brasil? Entender esses movimentos, acertos e erros dos adversários, mas principalmente, na minha opinião, o São Paulo se posicionar como essa marca em São Paulo, porque o Palmeiras está lá na Barra Funda, o Corinthians está em Itaquera, o Santos está em Santos. O São Paulo tem a cidade inteira para explorar, né? Especialmente nessa região Zona Sul. Eu não consigo entender como é que o São Paulo não ganha dinheiro pela sua localização privilegiada.
O restaurante estava, né, vazio, é isso?
O restaurante no sábado à noite.
É, jantar no Morumbi no sábado à noite não é mole, não, hein? Um tanto de assalto na região.
Mas olha, eu parei o carro dentro. Eu quero dizer o seguinte: a experiência de jantar no estádio para um estrangeiro.
Não, e são restaurantes bons.
Muito todos. Bom.
O japonês sim. É muito bom, o de carne é
muito bom.
O
japonês é bom.
É bom, muito bom.
Muito bom.
É muito bom.
Não é?
O árabe é bom. O de carne é tudo é bom.
Não tem tudo, São Paulo, já na mão?
Tudo.
É uma questão de fluxo de
aliás,
gente,
São Paulo,
né?
Gente, de pensar que tudo isso que ele está falando, né? Que São Paulo tem que ir para ver o que está acontecendo fora. Cara, antigamente, né? Eu vi tudo isso, vocês também, graças a Deus, a gente teve essa visão. O São Paulo era exemplo para tudo isso que você falou, né? O refis, só o São Paulo tinha. Eu nunca vou esquecer o Romário, acho que quando jogava no Barcelona, veio para cá e foi tratar no São Paulo.
Jogadores do Milan vinham treinar.
Então assim,
e quando o Milan era o maior time da Europa, né?
Mas tá difícil, entendeu? É isso.
Eu acho que o que tá faltando é essa questão de assim, como é que eu dou essa virada de chave? O cara fala que é o sapo enterrado, né? O cara fala, tem um sapo enterrado, mas não é o sapo enterrado.
Não, os sapos não estão enterrados. Não, estão vivíssimos. Não, eles estão super vivos.
Tem sapos vivos.
Uns novos, uns velhos, uns que bebem, outros que não bebem.
Tem sapos vivos.
Tá cheio de sapo lá.
A sujeira deles que às vezes fica obscura. Né?
Mas sapos. A questão que eu brinco é que assim, não é questão do sapo, que eu brinco que o que o São Paulo tem que fazer é uma mudança. Não dá para ficar repetindo aquela história, né? Eu faço a mesma coisa e quero resultado diferente. Não vai ter resultado diferente. A competição ficou mais dura. O Atlético Mineiro tem essa dívida impagável, mas enquanto os caras estiverem botando dinheiro lá, ele vai continuar ganhando título. É um fato. Palmeiras está com a Crefisa, vai continuar ganhando título. Flamengo já está com essa estrutura. O São Paulo não pode falar assim, não, vou esperar o Corinthians ficar bem e aí eu vou acordar. O São Paulo tinha que estar ocupando esse espaço, porque, na minha opinião, o crescimento do Palmeiras, e não é pequeno o crescimento do Palmeiras, ele sai da quarta receita de São Paulo, atrás de Santos, para ser a segunda do Brasil.
Mas você tá colocando, Amir, de uma maneira como se o São Paulo tivesse, talvez, pessoas que tivessem um alcance e uma visão como você tem.
Não, lógico, claro.
E quando a gente, de repente, tem um déficit sociocultural gigante ali.
Não, sem dúvida. E a política do São Paulo ela é matadora, porque o cara também não pode fazer tudo o que ele quer. Ninguém no São Paulo, pelo modelo de eleição que tem, vai chegar, não, agora vai ser modelo empresarial 100%. Não vai conseguir, né? Porque tem questões do clube social, dos conselheiros. Você não consegue ir contra a estrutura
política.
É um
pacote, né?
Que te mantém lá,
mas
né?
Mas o Palmeiras conseguiu.
Conseguiu.
Uma pergunta que eu acho interessante, até muita gente fala sobre isso, né? Pela dívida que o São Paulo tem hoje, que a salvação seria virar SAF. Não! São Paulo não é um clube hoje que só conseguiria sair dessa situação virando SAF. Não.
Não, muito pelo contrário. A leitura que eu faço da SAF é engraçada. Na Europa, foi obrigado. Então o cara não teve opção. O clube bem administrado e o mal administrado foram obrigados. Vai ter algumas exceções, como foi na Espanha, criou-se a exceção para Barcelona e Real Madrid. Aí entrou o Osasuna, Atlético de Bilbao, ok. Mas fora disso, na Inglaterra é todo mundo empresa. Na Alemanha, Portugal, Itália. Então, assim, os clubes são empresa por obrigação. No nosso caso, que é facultativo, não faz muito sentido virar empresa quando a empresa vai ser vendida por um valor abaixo do que vale, que é a história que eu falei da Liga. O Botafogo fechou 2022 com 20 milhões de faturamento. Faturamento de Botafogo de Ribeirão Preto, de, sei lá, de clube de segunda para terceira divisão. Por quê? Porque deixaram o clube chegar nessa condição. Cruzeiro, não tocou balanço, mas ele foi vendido no pior momento da sua história. Faturamento de 120 milhões e dívida de 1 bi. Aí mas o cara paga o que ele quer, né?
Mas ele estava praticamente falido.
Estava falido.
Falido.
E o Vasco também.
Também.
O Vasco foi vendido por um valor, na minha opinião, até alto, com um faturamento que acabou de sair o balanço de 50 milhões de reais. Quer dizer, o Vasco da Gama.
Peraí, o faturamento anual foi de 50 milhões?
50 milhões de reais. Absurdo. E o do Botafogo, 20.
Que isso? Peraí, o São Paulo, 650.
Botafogo, 50 milhões.
É absurdo.
Então, qual isso, é o grande ponto?
Aí pra você
o time
ver,
vai para uma Série B e acabou, né, como ele chamava, a sorte dos clubes dos 13, que mantinha aquele... Acabou. O cara vai para uma cota de Série B de 7 milhões.
Não, né? E aí você vê aquilo que a gente estava falando. O clube que tem 20 milhões de faturamento num ano, ele se submete a qualquer coisa para ganhar um a mais. Então, se ele tiver que assinar, putz, beleza, eu vou vender minha alma pro capeta, mas eu vou ganhar 100.
Não, e o John Textor fez um excelente negócio. O Ronaldo, eu falo isso lá na Europa, os caras não acreditam.
Ele comprou sem pagar.
E vamos supor que, ele, que o valor foi 70 milhões de dólares. Vamos supor, o valor oficial, 70 milhões de dólares, 350 milhões de reais por um clube que tem 8 milhões de torcedores, 9 milhões de torcedores, o Cruzeiro, com a toca da raposa, com o que tinha de jogador ali, que foi tudo embora, né, para poder pagar as dívidas. Então, assim, a SAF salvou os destruídos pelas más administrações. Então, São Paulo não está nessa fase. Sim. Então, na minha opinião, o que o São Paulo teria que fazer? Pois eu queria ter um fundo... É, que nem o Barcelona que fez lá o Barça Studios e vendeu para o sócios.com. Então, para fazer uma operação dessa, vai ter que se virar empresa. Porque como é que vai fazer para vender? Então, vai ter que criar uma empresa para operar uma operação, uma divisão que possa ser vendida.
Eles estão apostando na venda aí da Liga para entrar um dinheiro e dar uma...
Mas não vai resolver, né? É.
Não resolver, não vai.
Não vai resolver.
Não sana nem a dívida atual. E assim,
o importante é o olhar para o futuro, né, Sombra? É. É, daqui a 5 anos, o que vai acontecer comigo, né? Esse dinheiro que é 200 hoje vai virar um bi? Pô, legal, então sim.
Sim. Né? Mas o meu medo é justamente esse, São Paulo não chegar nesse ponto do Cruzeiro, porque hoje, sinceramente, eu falo isso com maior tristeza, tem gente que acha que, não, você é pessimista. Eu vejo que na toada que o São Paulo vai, em 5, 10 anos... O São Paulo chega no ponto do Cruzeiro, menos que 10 anos. O São Paulo chega no ponto do Cruzeiro. Porque todos os dias você vê... É, claro, eu entendo que é um olhar mais analítico sobre receitas e tal. Mas o São Paulo tem todos os dias. É escândalo de postura de pessoas, denúncia de corrupção que a gente não sabe se foi investigado ou não, questão de mudanças de estatuto, um monte de coisas ao mesmo tempo, que você não consegue olhar uma perspectiva que esse time vai ser...
Pela questão moral.
Moral e ética e tudo. Você não vê perspectivas que esse clube vai ser tão gerido, tão bem gerido ao ponto de que
existe empresa boa de gente ruim.
Exato.
E uma outra questão também, que assim, quer queira quer não, o clube que está gastando seus 450 milhões, isso não vai ser reduzido. Ou pelo menos não no curto prazo. Então, vamos supor, o São Paulo cai a receita em 2023, exemplo. Vende menos jogador, o estádio de repente não fica tão cheio. O que vai acontecer? Déficit de novo. Então, é um problema que está sempre batendo a sua porta. Sim. Quando você não resolve. O Flamengo, o que ele fez? Ele passou um tempo nas sombras, gastando menos, pagando dívida. Hoje, a dívida do Flamengo está abaixo de 300 milhões para um faturamento de 1,2 bi.
Ele teve uma venda de alguns jogadores que foi muito importante nesse momento da virada, né? Pós-conserto das finanças, ele teve venda de 2 ou 3 jogadores.
Verdade.
Que foram o dinheiro da liga dele.
Sim,
e o dólar estava 4, não 5. Né? Já estava 4, agora está 5.
Mais então... perguntas?
Eu queria colocar duas aqui, dois superchats aqui, mas eu estou lendo todo mundo que não mandou superchat também. Depois eu mando um salve aqui geral. Tem uma pergunta do Lincoln Balbino, produção, não sei se dá para colocar aí na tela também, que ele pergunta o seguinte... Dizem que na Liga Mexicana rola muita grana, né? A gente sempre ouve falar muito isso, né? Você tem algum estudo sobre isso? Onde é que ele pode encontrar? Para dizer por que ela é tão atrativa financeiramente. Às vezes a gente perde jogadores para eles também, né?
Aliás, o Volpe fez um golaço, né? Vocês viram? De cavadinha, de pênalti.
Que ele não fazia aqui.
Eu acho o seguinte. O México também era uma grande incógnita. E eu fui atrás desses mercados latino-americanos para entender as diferenças. E eu fiquei encantado que o México tem um modelo empresarial. E o cara fala, porque é vizinho dos Estados Unidos. É um modelo empresarial que vem desde a década de 60. Mas diferente do nosso modelo empresarial, olha que louco. Lá era para se proteger do narcotráfico. A Colômbia viveu muito isso. O dinheiro do narcotráfico tomou conta do futebol. Era natural que ia tomar mesmo... Aconteceu no Brasil também, tivemos o caso do Jogo do Bicho, com o Bangu. Então, isso é uma realidade. E o México, para se proteger do narcotráfico, preferiu entregar para a maior televisão, para a maior sementeira. Muito interessante. É como se entregasse os clubes brasileiros para os grandes empresários e cada um administrou ao seu modo. O futebol brasileiro fatura o dobro do mexicano. Só que eles têm uma diferença em relação a nós. Eles têm o mercado americano para explorar. Então, um patrocínio de camisa no México... vale mais do que num time brasileiro.
Reverbera no mercado americano.
A Univision, que é essa emissora que transmite todos os jogos da Liga Mexicana lá, está falando para 70 milhões de latinos, mas desses 70 milhões, 56 são mexicanos. Tem colombiano, tem venezuelano, tem brasileiro, mas tem 56 milhões de mexicanos que ganham 5 vezes mais nos Estados Unidos do que no México. Eu sempre falo isso. Um brasileiro que mora na Europa, nos Estados Unidos, não na Argentina, mas pelo menos nos países ricos, ele está ganhando 4-5 vezes mais que um brasileiro aqui no Brasil, porque é natural. O salário médio lá nos Estados Unidos é 60 mil dólares por ano, só isso aí já dá 300 mil por ano, né, para a nossa câmara. Então, nós não estamos dando conta, olhando para isso, só que o mexicano olhou. E aí pode ver que a Liga MX e a MLS já criaram uma aliança que vai dificultar até para a Libertadores depois tentar pegar um quinhãozinho, porque assim, a Libertadores se acha o máximo, mas tem Bolívia, Paraguai, Equador, enquanto os caras estão lá nos Estados Unidos, México. Então, eu vou falar para vocês, se você convidasse os times mexicanos para jogar a Libertadores, eles prefeririam, pela parte técnica. A Libertadores ela é tecnicamente muito mais forte do que a MLS, do que com CACAF. Mas do ponto de vista econômico, não faz o menor sentido vir para cá, para o Sul, não, com o Norte para eles explorarem. Então,
inclusive é longe.
O México tem uma outra característica também. Os caras sendo donos, eles constroem o estádio com o dinheiro deles. Eles fazem uma competição, que nem nos Estados Unidos, para ser o maior. Então, o de Guadalajara, que é inimigo da cidade do México, e tem o lá do Monterrey. Então, pode ver que os estádios são de primeiríssimo mundo, sem Copa do Mundo, sem nada. Então, ter grupos empresariais, que nem o Manchester City, quem era o City, quem é o City hoje. Então, a grande pergunta que o torcedor tem que fazer é a seguinte, e isso vale para o Brasil e vale para a Argentina, a mesma coisa. Eu sou contra a SAF. Tá, mas qual é o modelo que o seu clube está empregando para competir com esses caras? Porque quer não, o Cruzeiro vai dar trabalho com a equipe que o Ronaldo tem lá. E o Botafogo, pelo que eu estou olhando, está mal agora, mas ele está melhorando. Tem bons patrocínios, vai dar trabalho. Agora, o que o São Paulo vai fazer para evitar sucumbir a esse dinheiro que pode começar a fluir? Porque basta esse Textor trazer um jogador do Olympique Lyon de graça, bota para jogar no Botafogo e de repente é campeão. Então, como o São Paulo vai lidar com isso? Então, boa administração. O Flamengo, com todos os seus erros, foram quantos? 9 treinadores demitidos aí num período de 3 anos, né? Então, mudança de treinador, não só demitidos, né? Teve alguns que saíram. Mas teve Domenech, teve o próprio Rogério Ceni. Quanto dinheiro.
Renato Gaúcho,
e mesmo
Dorival,
assim, né?
Paulo Souza.
E mesmo assim, fechando no lucro. É isso que eu acho que o São Paulo tem que olhar. Como eu posso ser mais eficiente que o Flamengo? Olhar friamente, olhar para os números de cada um e falar: ó, eu tenho que ser mais eficiente, eu tenho que gastar, sei lá, 400, enquanto o outro gasta 700, e ganhar o título dele, sendo mais eficiente, sendo mais Ajax, sendo mais um clube tipo o Independiente Del Valle, sabe? Com menos receita, encontrar um bom jogador, encontrar um bom treinador e ser campeão. Porque quando o São Paulo for campeão, tira esse peso também. Eu acho que o problema do São Paulo... O jogador deve ser pressionado, né? Eu vi a série do Barça, quando o Xavi entrou, a pressão para ganhar, fazer o cara não ganhar, né?
Mas eu acho que o São Paulo sofreu muito essa pressão e tinha muita certeza e depositou todas as fichas na Copa Sul-Americana, na decisão. Eu acho que...
Acabou acreditando.
Muitas coisas que estavam para acontecer acabaram,
o mundo por
acabaram
conta disso,
não,
né?
Acontecendo, é internamente, eu digo também.
Mas não dá para botar tudo na conta de um jogo, né? Tem
mas,
que conseguir.
Mas foi colocado mas muita expectativa em relação à Sul-Americana.
Eu lembro.
Tem que ter uma diversificação de riscos, né? Antes de passar a bola para o Sombra aqui, que a gente já está no finalzinho do nosso tempo, só mandar um salve para a galera aqui do chat, que muita gente participou, muita gente gostou muito, né? Luiz Fernando Rocha aqui, que ele fala que ele nem sabia que tinha vida noturna no Morumbi. Né, dos estabelecimentos, ó. Então tem bastante coisa. O canal do Mancha, o Vitor Rossi aqui perguntando se a gente viu a história que saiu no Estadão de reforma do Morumbi, tem um monte de coisa que sai, né? Tiago Souto, Marquinhos Alexandro, Alan Motos, Leandro Rocha, José Renato, Vilmar Gomes, Robinho SPFC, Renato Francescato, Bruno Lopes, toda a galera que participou aqui, a gente leu, eu li todas as mensagens aqui, galera. A gente vai respondendo pós-programa também, então deixem seus comentários depois que o programa ficar no YouTube, que a gente responde ao longo da semana aí, beleza?
Muito bem, é isso aí. Tá certo, então. Rapidamente, vamos lá passar rapidamente agora pelo confronto do São Paulo com São Paulo e Tolima. Você manteria a escalação do Tricolor? Você faria alguma alteração, Renata?
Eu acho que ele vai mudar por necessidade. Mas tem que ver quem está à disposição, Sombra, porque tudo muda tanto.
Acho que o Arboleda deve voltar.
O Arboleda deve voltar. O Caleri não volta, não, por enquanto, né? Deve voltar para o brasileiro. Enfim. Ele tem muita opção no meio em relação a volantes. Está todo mundo meio que à disposição. O Wellington e o Igor Vinícius, que seriam os dois meus dois laterais ideais, eu acho que ainda não não conseguiram voltar, é uma pena, não. Porque ali eu acho que resolveria também.
Aí vocês vão demorar.
Pois é, será que... O Igor Vinícius já estava treinando com bola, né?
Tá, mas ele está no São Paulo.
Não, sim, mas eu estou falando que eu achei que o Igor Vinícius estivesse para voltar, não está?
Ele operou até não faz muito tempo, não. Demorou para a cirurgia dele.
É que assim, ele ficou um tempão fora, aí falaram, vai ter que operar. Aí operou. A operação que foi um mês e pouco?
Foi, a arnica não deu certo, aí teve que operar.
Ah, mas foram várias outras situações como essa, né? Mas é isso, acho que dá para manter uma base que o Dorival já vem escalando para esse confronto. Acho um jogo difícil e bom para São Paulo. Um bom teste.
Sim. Eu não gosto de teste.
Teste modo de dizer, né, Sombra?
Teste pra cardíaco, você quer dizer.
Exatamente, não, nada é teste. Nenhum amistoso é teste pro São Paulino.
São Paulo não tem estudado muito pro
teste. Você entendeu o que eu quis dizer, claro. Teste que eu digo pro Rafael, né, motivar cada vez mais, trazer confiança cada vez mais. É nesse sentido, sabe? Pra gente empolgar, porque iludido a gente vai continuar. Eu sempre tô.
Verdade. O Tolima é bom, ou Senna?
É o Tolima, né?
Perdeu. A gente tem boas lembranças do Tolima.
Não, né? É o melhor Tolima dos últimos tempos.
Não é o melhor Tolima dos últimos anos. Perdeu domingo, inclusive, o último jogo do campeonato.
Mandaram embora o treinador, não foi?
Mandaram embora também, demitiram lá. Esse que é o meu medo. Porque quando demite o treinador, o primeiro jogo do outro técnico já dá aquele gás. Só que eles perderam no fim de semana. Agora não vou lembrar se foi pro Santa Fé. Mas perderam lá, 2-0. Tomara que mantenha essa pegada aí de derrocada. Porque assim, a gente tem muito carinho pelo Tolima, né? Eles fizeram a gente muito feliz, né? Vamos, Tolima, ajuda a gente aí que a gente precisa ganhar. Vai.
Sim. É.
Amir, não vou nem te perguntar a respeito do jogo do Tolima, mas você vê que o São Paulo possa chegar onde na Sul-Americana?
Não, eu acho que a Sul-Americana é, como a Copa do Brasil, aquela competição que tem que dar uma dedicação. Porque o Brasileirão, eu acho bem complicado. Né? Se a gente olhar hoje, né, os orçamentos dos clubes e os times, eu acho que é melhor apostar nessas competições. Mas apostar no sentido... Eu vejo nos documentários, quer dizer, quem sou eu, não estou no departamento de futebol, mas é uma pressão quarta a domingo. Não é uma pressão, quero que você ganhe o título daqui a um mês, eu volto lá. Pelo que eu vejo, é o presidente do clube descendo lá, dizendo, tem que ganhar esse jogo. Dá tudo. Está todo mundo esperando que você faça o gol. Então, aquilo que, eu também não sei se é profissionalismo ou não, mas essa tensão permanente, não uma tensão da organizada, uma tensão gerencial. Do cara falar, cara, tenho que dar tudo o tempo todo, porque, cara, senão eu vou perder meu emprego ou eu vou perder a vaga de titular. E meio que esse clima, que seja um clima profissional, mas um clima de pressão, de tensão, faz... Eu sei que eu falo de outros esportes, mas, por exemplo, o Curry ontem fez 50 pontos num jogo que se esperava que ele fizesse isso. O cara fez 50 pontos num jogo, no último jogo do playoff, que precisavam que ele fizesse. Então, o LeBron é igual... E o Haaland é igual, e o Xavi era, e o Iniesta era. Por que os nossos jogadores também não podem ser cobrados, né, como grandes profissionais na sua área? Então eu acho que essa tensão dentro do limite, de o cara saber que ele tem que ir para dividir assim, que ele tem que correr, porque é isso que vai fazer também a vitória chegar. Porque uma coisa que eu vejo claramente, que a técnica ela ajuda, mas a motivação do cara ir lá e falar, eu quero ganhar esse jogo, foi com o Ricardo acabou de falar aqui. Pô, me preocupa muito que o cara já entra com aquele gás extra porque o treinador chegou. Esse gás extra tem que ser quarta a domingo. Então, o clube tem que criar um sistema, não é fácil, mas um sistema onde o jogador seja cobrado, o treinador, o diretor, né, todos sejam cobrados, porque senão, se fica muito suave, na minha opinião, outro mais motivado ganha. Então, eu acho que essa leitura... E eu acho que o São Paulo tem um exemplo interno, que é o caso do time de basquete, que surgiu do nada ali, um time de basquete, e hoje está entre os três maiores times de basquete da América do Sul. Né? Quer dizer assim, não é acaso, foi feito um trabalho, mas num período que o São Paulo não estava ganhando no campo, o basquete trouxe algum resultado. Entender como é que isso foi possível, né? Por que o São Paulo conseguiu sair do nada no basquete e ser campeão? E no futebol, onde ele já dominou, ele não está conseguindo. Essa é a minha leitura, que eu acho que esses modelos bem-sucedidos de esporte, não necessariamente da sua modalidade, pode trazer uma explicação. Quer dizer, essa explicação pode ser também numa competitividade interna para ganhar. Internamente, o presidente chegar para o jogador e falar, cara, você tem ideia, a expectativa que o torcedor tem de ser campeão é maior do que dinheiro, do que marketing.
é algo como aconteceu com o Atlético Mineiro, né? Quando o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, o Palmeiras era campeão brasileiro todo ano, ou ano sim, ano não, aí o ano que não era, era pichava o muro. Aí o Atlético Mineiro foi campeão e a gente se deu conta o tamanho da importância, né, de ser campeão para um time que não tinha mais sido campeão nesse título. Então eu acho que está faltando um pouco também, acho que para o jogador São Paulino, que o cara tem um débito com a torcida, né, esses jogadores que estão ganhando, estão ganhando dinheiro, mas não estão ganhando título. Então eu acho que talvez fosse, né, influenciado por esses documentários esportivos em que não tem dia tranquilo para jogador nenhum, né, a vida é dura, eles têm grana, glamour, mas a cobrança em vestiário é algo que eu fiquei meio assustado, não imaginava que fosse tão dura a vida de um atleta de ponta. Eu acho que no Brasil não vejo, pelo menos a minha leitura, que eles sejam tão cobrados assim.
Senna, para quem quer correr, um evento bacana... É a Tricolor Run, que você vai correr, né?
Vou correr, tô firme aí na minha meta aí, vou correr. Tricolor Run é uma prova que é organizada lá no Morumbi, né? Você tem o site aí, tricolorrun.com.br. Todo ano tem corridas de 3, 5, 10K. Então você que busca lá participar, ou não fazer feio, mas pelo menos participar do evento, vale muito a pena, né? Você tem o kit, você tem uma medalha que é muito bacana. Eu corri em 2019, vou correr esse ano de novo. Então se prepara, vale a pena, dá tempo, né? A gente vai ter em breve aqui uma surpresa aqui para fazer um sorteio, uma ação bem bacana aí com o Semana Tricolor, no Arquibancada Tricolor, na Energia 97 também. Mas fica de olho no site tricolorrun.com.br, tem mais detalhes ali. Veja como que você pode se inscrever e participar dessa prova que tem a chegada no campo, no estádio do Morumbi. Vale muito a pena essa emoção aí.
17 de junho, né?
17 de junho, tá perto.
Pô, e aquela modalidade? Preparar, você corre, Renata?
Eu não gosto de correr, não.
Então, deixa eu falar, eles estão abrindo uma modalidade para pessoas como nós. Né, que tem a 3K, 5K, 10K. Eles têm agora a caminhada de 200 metros.
Boa, bora.
A caminhada de 200 metros é maravilhosa. Você
não,
precisa nem...
não significa que eu não pratico esporte, tá?
Não, claro que não. Você é fã do tênis, que eu tô ligado.
Eu gosto de tênis. Não, na verdade eu gosto de tênis. Mas a mulher, depois de uma certa idade, não dá para fugir da musculação. Não tem conversa. A conta chega. Eu acabei de operar a lombar, né? Eu tô no departamento médico ainda.
Não do São Paulo, né?
Não. Tô recuperada já.
Você tá aqui.
É por isso que ela tá aqui. É, lógico.
É mesmo? Fiz uma cirurgia de L5-S1.
Ixi. Nossa senhora.
Mas tô bem.
Eu tô aí nessa pegada aí. Deus é livre. tô meio ruim.
Legal. Vamos agradecer então a participação aqui do Amir Somoge, especialista em marketing esportivo. Amir, muito obrigado. Você sempre nos trazendo conhecimento.
Somba, obrigado. Senna, Renata também, para mim um prazer, contem comigo e vamos em frente aí ver o que vai acontecer com o São Paulo nessa temporada de 2023.
Oremos.
Oremos. Renata, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Somba.
Obrigada pelo convite mais uma vez, Ricardo. Obrigada. E prazer estar aqui mais uma vez e vamos São Paulo, né? Vamos continuar na luta.
É isso aí. Senna, algum recado final?
Só para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, mandem suas perguntas ao longo da semana, né? E amanhã, São Paulo e Tolima, direto lá da Colômbia. Então a gente vai repercutir isso aí no próximo Semana Tricolor. Então não esquece, se inscreve no canal que é de graça e deixa o seu like aí.
Semana que vem, segunda-feira, vamos repercutir Tolima e também o Internacional, hein? Então você, antes de ir embora, deixa o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal Semana Tricolor e recomende aos seus amigos são paulinos. Nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu!